dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Serres, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de uma operadora digitando asterisco zero. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando Simões, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da JSL e de suas empresas controladas. Vamos iniciar então na página 2, quando começamos pelos principais destaques do terceiro trimestre de 2019. Tivemos um lucro líquido consolidado de R$66 milhões no terceiro trimestre de 2019, o que significa um crescimento de 22% na comparação com o igual período do ano passado. Isso já reflete parte da transformação operacional que, inclusive, resultou numa gestão independente de todos os negócios. Tivemos uma receita líquida consolidada de serviços de R$1,8 bilhão, o que significa um crescimento de 5%, sendo que o EBITDA cresceu 22%, totalizando R$511 milhões, com margem de 28,9%, que significa um crescimento de 4 pontos percentuais comparado ao igual período do ano passado. Tivemos também uma redução na nossa alavancagem, a qual foi para 3,6 vezes no terceiro trimestre de 2019, principalmente de forma orgânica, sendo 18% menor comparado ao terceiro trimestre de 2018 e 10% menor versus o segundo trimestre de 2019. A Vamos atingiu um lucro líquido de R$38 milhões, que significa um crescimento de 10,7% comparado ao igual período do ano passado, acumulando R$107 milhões de lucro nos primeiros 9 meses de 2019, que significa um crescimento de 13% comparado aos primeiros 9 meses de 2018. A Vamos segue combinando crescimento e rentabilidade numa plataforma única de negócio da qual ela atua. A JSL Logística registrou um EBITDA de R$119 milhões, que significa um crescimento de 7,5%. Isso é o resultado da transformação do seu modelo operacional e é uma empresa que segue preparada para capturar o início da retomada da economia do Brasil, baseado no seu grande portfólio de serviços que tem, estando inserida na prestação de serviços das principais indústrias brasileiras. A CS Brasil atingiu um EBITDA de R$62 milhões, que mostra um crescimento de 5,3% sobre o ano passado, com um crescimento de 6,5% em gestão e terceirização de frota. Passou de 62% para 67% a representatividade da sua receita bruta de serviços, comparando o terceiro trimestre de 2018 com o terceiro trimestre de 2019, em linha com seu planejamento estratégico. A Movida atingiu um EBITDA recorde de R$191 milhões, que significa um crescimento de 61% sobre o igual período e uma margem de EBITDA de 51%, sendo 12,3 pontos percentuais acima do ano passado, confirmando a contínua evolução operacional em todas as linhas de negócio que atua. A margem de EBITDA de seminovos atingiu menos 0,5%, com evolução de 6,3 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 2018, o melhor resultado desde o IPO. Vamos agora, então, passar para a página 3, onde falamos dos principais números da JSL consolidada, da sua receita líquida, EBITDA e o lucro líquido. Temos acima do lado esquerdo do quadro a receita líquida. Tivemos uma receita líquida de prestação de serviço nos últimos 12 meses de R$ 6.839 milhões, e uma receita total com venda de ativos de R$ 9.186 milhões. Quando falamos ainda aqui do lado esquerdo, temos a nossa receita líquida de serviço dos primeiros 9 meses de 2019, que tivemos uma receita líquida de R$ 5.144 milhões, contra igual no mesmo período, R$ 4.723 milhões. Crescimento de 9% da nossa receita líquida de serviço nos primeiros 9 meses do ano. Quando olhamos aqui ainda na parte de cima, do lado direito, falamos do nosso EBITDA, que nos últimos 12 meses, do terceiro trimestre de 2019, tivemos um EBITDA de R$ 1.937 milhões. Se olharmos nos 9 meses de 2019, o nosso EBITDA foi R$ 1.505 milhões contra R$ 1.165 milhões no mesmo período do ano passado. Um crescimento de 29% do nosso EBITDA. No terceiro trimestre de 2019, tivemos R$ 512 milhões de EBITDA, com uma expansão de margem de 4 pontos percentuais, quando tivemos no terceiro trimestre de 2019, 28,9% de margem no nosso EBITDA. Ainda aqui na página 3, quando apresentamos o lucro líquido, tivemos um lucro líquido dos últimos 12 meses do terceiro trimestre de 2019 de R$ 259 milhões, que significa uma margem de 2,8%. Quando comparamos com o ano de 2018, significa um crescimento de 37% e um aumento de margem de 0,5 pontos percentuais. Quando olhamos para fazer uma reflexão dessa página, na qual apresentamos aos senhores um crescimento de 9% na nossa receita líquida de serviços, sendo que o EBITDA no mesmo período cresceu 29% e o lucro 54%, o que mostra o nosso foco nas nossas melhorias na seleção dos nossos serviços, nos quais tem contribuído significativamente com as melhorias dos nossos resultados, sem criar nenhuma expectativa, acreditamos que essas melhorias dos resultados começam a refletir toda a transformação operacional e a mudança no nosso modelo empresarial feita nos últimos anos. Quero então agora passar a palavra ao Denis, que vai apresentar os números de forma mais detalhada de cada empresa e consolidada quando falando dos seus investimentos e dos seus resultados. Por favor, Denis.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Passando então para o slide número 4, onde temos os investimentos realizados no terceiro trimestre de 2019, o capex líquido consolidado totalizou R$ 551 milhões, sendo R$ 1.249 milhões de investimento bruto, reduzido de R$ 698 milhões de venda de ativos. Importante frisar que este investimento líquido foi majoritariamente para a expansão dos negócios. Temos de forma individualizada aqui, para o mesmo período, na Vamos, um investimento líquido de R$ 71 milhões, para a Logística, um investimento líquido de R$ 46 milhões, na FES Brasil, por sua vez, o investimento líquido foi de R$ 88 milhões, e na Movida, o investimento líquido no trimestre foi de R$ 323 milhões. Nós demos nesse mesmo slide um destaque do investimento líquido acumulado. A companhia, até setembro, investiu R$ 2.282 milhões. Eu gostaria de destacar que a logística é uma operação muito mais asset light. O seu investimento líquido até setembro de 2019 foi de apenas R$ 106 milhões. Gostaria, então, de passar para o próximo slide, onde damos uma abertura do cronograma de vencimento da nossa dívida bruta e a nossa posição de caixa. Então, no slide de número 5, título endividamento, apresentamos aos senhores a nossa posição de R$ 4.360 milhões de caixa e disponibilidades ao final do trimestre. Esse montante equivale a quase 2 vezes a dívida que vence nos próximos 12 meses. Também gostaria de reforçar que esse montante disponível, juntamente com as garantias firmes que a gente tem contratada, eles equivalem à cobertura de toda a amortização, incluindo integralmente até o ano de 2021. Durante esse trimestre, fizemos diversas captações, debêntures, CRAs, nas várias empresas do grupo, totalizando 1,8 bilhão de captação. No ano, nossa captação acumulada está em 3,6 bilhões de reais. E nesse trimestre, especificamente, antecipamos a quitação de dívidas com o spread mais alto, num total próximo a 700 milhões de reais. Falando um pouco aqui do custo da nossa dívida bruta, no terceiro trimestre de 2019, ela ficou em 8,2%, mas na sequência desses movimentos que nós falamos de gestão de passivos, com liquidações antecipadas, mais a queda de taxa de juros, ela já indica para o próximo período cerca de 7,3%, uma queda de quase 1 ponto percentual. E no terceiro trimestre, a dívida líquida, em função do carrego do caixa, ficou num custo de 9%, também irá se beneficiar do mesmo movimento que eu acabei de descrever aos senhores. Dívida líquida essa que totalizou, ao final do trimestre, 7 bilhões de reais, com uma redução em torno de 350 milhões de reais quando comparado ao trimestre anterior. A respeito dos covenants da companhia, que estão ligados aos índices de alavancagem, nós temos dois tipos de covenants, aqueles que são válidos no Brasil e aquele que é válido no exterior. Os do Brasil são dívida líquida sobre EBITDA adicionado, que o índice se encontra em 1,7 vezes, e o máximo seria 3,5, com bastante folga, e ele tem o conceito de manutenção. O segundo índice também válido para o Brasil é o EBITDA adicionado sobre juros líquidos, que nosso indicador mostra 5,6 vezes, e o mínimo seria 2 vezes, também com muita folga, e também sai o conceito de manutenção. E o índice de alavancagem ligado a emissões no exterior, especificamente os nossos bonds. É dívida líquida sobre EBITDA, que nosso indicador se encontra em 3,6 vezes, e que o máximo seria 4,6 vezes, também com bastante folga, e que segue o conceito de incorrência. Quanto ao running rate do índice de alavancagem, dado o perfil do nosso negócio, que a gente sempre tem que trazer o investimento, obviamente, na frente do benefício do fluxo financeiro, quando a gente anualiza os 9 meses de 19, para você poder ter um pouco do benefício do capital investido para crescimento, esse índice já está rodando em 3,5 vezes na medição de dívida líquida sobre EBITDA. Gostaria, então, de passar para a próxima página, página de número 6. Nesse slide, a gente apresenta o CAPEX realizado nos últimos anos, CAPEX líquido, versus alavancagem. Para contar um pouco da história desse slide da companhia, a gente atravessou os anos recessivos, 15, 16, 17, investindo intensamente na construção e no desenvolvimento da Movida. O que nos fez, em 2016, atingir uma alavancagem medida por dívida líquida EBITDA de 5 vezes. Desde então, nós temos trazido esse indicador gradualmente para patamares inferiores. E notem, no piso do gráfico, que os investimentos majoritariamente para crescimento, designados aí pela cor vermelha, eles não deixaram de ser feitos. Então, isso demonstra a assertividade do investimento feito e a sequencial geração de caixa, promovendo o contínuo desenvolvimento da companhia e, ainda assim, fazendo que haja uma queda gradual da alavancagem. Obviamente que aqui nos 9 meses de 19, para fazer esse volume de investimento recorde líquido, quero dizer, porque ele já supera inclusive o ano completo passado, de 2,3 bilhões de reais, onde 93% estavam ligados à expansão, a gente lançou mão do follow-on da Movida, que captou cerca de 800 milhões de reais, 500 milhões primário e 300 milhões de reais secundário. Isso demonstra o nosso compromisso de continuar desenvolvendo as empresas e, gradualmente, continuar reduzindo a alavancagem. Gostaria, então, de passar para o slide número 7. No slide número 7, a gente apresenta a composição da rentabilidade da JSL consolidada com base nos 9 meses acumulados de 2019. Né? Então, começando aqui pelo lado esquerdo, Temos a Vamos, que nos 9 meses contribuiu com 107 milhões de reais e terminou o terceiro trimestre 2,4 vezes de alavancagem, apresentando um ROIC acumulado de 12,4%. Na sequência, temos a Movida, abaixo, que contribuiu com um lucro de 144 milhões de reais, terminou o trimestre com alavancagem de 2,3 vezes, entregou um ROIC de 9 meses analisado de 10,2%. Abaixo temos a CS Brasil, que entregou um lucro líquido de 54 milhões e uma alavancagem menor que uma vez, entregando um ROIC de 8,2%. Já do lado direito, temos a logística, contribuindo com 78 milhões de reais de lucro, terminando o período com uma alavancagem de 2,8 vezes, entregando um ROIC de 9,3%. A Original contribuiu com 8 milhões de reais de lucro, e um ROIC de 9,5%, e a DVC Leasing com lucro de 6 milhões e um ROIC de 19,5%. Olhando esse quadro, e dada a contribuição de cada uma das empresas, a gente tem que o somatório delas é de 396 milhões de reais, que nós chamamos de lucro das empresas. Deste valor, deduzimos a despesa financeira ligada às dívidas que patrocinaram os investimentos nessas empresas, que totaliza 198 milhões de reais, e o resultado líquido que tivemos em 9 meses acumulado foi de 198 milhões de reais, um incremento de 54% comparado ao mesmo período do ano anterior. Já o ROIC consolidado, nos 9 meses anualizados, ficou em 9,4%. Gostaria de enfatizar que, quando olhamos os negócios, temos convicção que podemos melhorar os nossos retornos, seja com a introdução de mais serviços em alguma dessas empresas, seja pela oportunidade contínua do aumento de eficiência, seja pela mudança de portfólio que estamos fazendo em algumas delas, focando em novos negócios com mais rentabilidade, seja porque algumas dessas empresas estão preparadas para aproveitar a retomada do crescimento brasileiro com bastante alavancagem operacional. Então, esse é o nosso compromisso, o compromisso de continuar crescendo, buscando a melhoria contínua dos nossos retornos. Com isso, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor.
Obrigado, Denis. Agora, então, na página 8, vamos falar dos principais resultados dos primeiros 9 meses de 2019 versus o igual período do ano passado. Começamos, então, pela JSL Logística, onde tivemos uma receita líquida de serviço de 2 bilhões e 200, que, embora seja praticamente igual ao período do ano passado, o seu EBITDA cresceu 27%, totalizando 390 milhões de reais, e o seu lucro líquido para 60,7%, quando totalizou 78 milhões de reais, o que mostra claramente a melhoria das suas margens. A CS Brasil teve um crescimento na sua receita líquida de serviço de 5,5%, totalizando uma receita líquida de 544 milhões de reais, sendo que seu EBITDA cresceu 24,8%, atingindo 199 milhões de reais. O seu lucro líquido teve uma pequena queda, atingindo 54 milhões de reais, baseado em ter alocado nessa companhia uma dívida maior, sendo assim um maior custo financeiro. Quando falamos da Vamos, atingimos uma receita líquida de 889 milhões de reais, o que significa um crescimento de 24%, sendo que a sua receita líquida de serviço cresceu 13% e o serviço atingiu 390 milhões de reais e o seu lucro líquido 107 milhões de reais, significa uma margem líquida de 14,5%. Quando falamos da Original Veículos Concessionárias, tivemos um crescimento na sua receita de 19%, sendo que seu EBITDA atingiu 27 milhões de reais, que significa um crescimento de 74%, e um lucro líquido 8 milhões de reais, que é 1,3% de margem líquida. A BBC Leasing, o nosso serviço financeiro, que embora ainda de uma forma incipiente, é extremamente complementar e estratégico ao nosso modelo de negócio. Atingimos uma receita líquida de 29 milhões de reais, significa um crescimento de 25%, com EBITDA de 10 milhões de reais e um lucro líquido de 6 milhões de reais, significa uma margem líquida de 19%. A Movida atingiu uma receita líquida de serviços de 1 bilhão e 59 milhões de reais, com crescimento de 24%, sendo que o seu EBITDA atingiu R$ 496 milhões, significa um crescimento de 46%, com lucro líquido de R$ 144 milhões, com um crescimento de 33%. Quando olhamos os números da JSL consolidado, do lado direito da página 8, atingimos uma receita líquida de serviços de R$ 5.144 milhões, significa um crescimento de praticamente 9%, com EBITDA de R$ 1.505, significa um crescimento de 29% sobre o mesmo período do ano passado. E atingimos um lucro líquido de R$ 198 milhões, que é um crescimento de 54%. E a nossa dívida líquida EBITDA teve uma redução significativa para 3,6 vezes. Conforme podemos avaliar, todas as empresas apresentam os seus resultados, uma melhoria significativa no aumento do EBITDA, do lucro líquido, que descola completamente do seu aumento de receita. Ou seja, mesmo no mercado, no momento difícil da economia brasileira, nós temos desenvolvido um crescimento na receita líquida de serviço, na grande maioria das empresas controladas pela JSL, mas em todas elas uma expansão significativa do EBITDA e do lucro líquido, que vem em linha ao nosso planejamento estratégico comunicado a todo o mercado nos últimos anos, do que o nosso modelo de gestão e a nossa gente vinha executando, transformando alguns negócios, criando outros e consolidando outros modelos operacional e de gestão. Gostaria de abrir agora para perguntas e respostas para que a gente possa esclarecer a todos os senhores qualquer dúvida que possa ter ficado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Olá, pessoal. Bom dia, Denis, Fernando. Vocês me escutam aí?
Escutando bem. Bom dia, Lucas. Tudo bem com você?
Ótimo. Tudo bem, tá. Acho que tive um problema técnico na linha aqui, não consegui ouvir parte da apresentação, mas vamos lá. Duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. A primeira, Fernando, se puder explicar um pouquinho na Vamos aí, a gente viu uma aceleração das vendas de veículos usados, né? Queria entender se isso reflete um pouco aí uma melhora do sentimento para esse mercado de usados, se o mercado de caminhões aí está mais demandante, você tem sentido melhora nesse segmento, acho que seria legal sentir de você como é que está se comportando esse mercado de usados aí para caminhões, tá? E, Denis, a segunda pergunta, se puder comentar um pouquinho aí essa leve piora aí no retorno da CS Brasil, a gente viu que vocês desinvestiram aí da operação de São José dos Campos, como é que você explica um pouquinho esse ROIC aí caindo no tri contra tri, que puxou o consolidado um pouco para baixo, como é que a gente deve ver isso aí olhando para frente, acho que seria legal ter uma visão disso daí olhando para frente. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Lucas e Fernando. Falando um pouco do seminovo da Vamos, a Vamos tem um braço dela que é a rede de seminovos de caminhões. E é um mercado que ainda no Brasil é incipiente e que ela vem criando uma plataforma de negócio de uma forma independente das outras empresas da Vamos, que também é a compra e a venda de seminovos. Além disso, eles trabalham de uma forma muito estratégica, em alguns casos, a antecipação da troca de caminhões, quando você tem um mercado que comporta a venda daquele tipo de equipamento, e uma renovação no contrato antecipado com os centros geralmente de longo prazo. Então, esse tipo de coisa que você pode ver, Lucas, em alguns momentos, uma venda maior ou menor de ativo. Ou porque algum vencimento do contrato você tem o ativo disponível, ou porque você provoca a antecipação de troca, ou porque você comprou uma coisa terminal. Esse é um dos negócios da Vamos, a qual ela tem se especializado, criou inclusive uma plataforma digital de uma forma diferenciada, que eu acho que é um canal de receita e de resultado da Vamos bastante importante para frente. Outro ponto é o seguinte, os nossos caminhões de ativos, confesso para vocês, já tem algum tempo que eles estão girando conforme com pouco estoque de vendas, tá certo? Hoje, se tivesse mais caminhões terminados, a gente venderia mais. Então, não tem sido um problema a venda dos ativos. E também confesso a você que não tem nenhum boom de euforia de venda de terminal. Está correndo normal, tem mercado, se você tiver capilaridade, conhecer o canal onde você vende cada tipo de caminhões, você consegue desenvolver e consegue vender sem nenhum tipo de problema. Vou passar aqui agora a palavra para o Denis, depois se tiver alguma coisa que eu possa complementar, estou à disposição.
Oi, Lucas. Denis, obrigado pela pergunta. Essa redução no ROIC da ACS Brasil é a diluição de um recebimento retroativo que a gente teve no segundo trimestre. Mas o mais importante aqui é exatamente o olhar para frente. Essa é uma companhia que a gente está fazendo um reposicionamento do portfólio dela. Você bem citou, a gente desinvestiu de uma operação de transporte passageiro agora no mês de outubro. Quer dizer, isso não está dentro dos números do terceiro trimestre, visando o aumento e o incremento dos retornos. Desinvestimos de uma outra em dezembro e temos acelerado muito o desenvolvimento dela na área de gestão e terceirização de frota de veículos para o setor público. E dentro disso, a gente chega a mencionar dentro do release que essa é uma unidade que tem apresentado retornos sobre capital investido próximo a 11. É daí que vem a minha convicção pessoal de que a tendência desse retorno é convergir para essa que se torna majoritária a prestação de serviço da CS Brasil na gestão de terceirização de frota, com um retorno mais alto, perto de 11%. Tá bom?
Tá claro, Denis. Fernando, obrigado pelas respostas. Bom dia a todos.
Obrigado. Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta é do senhor Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
A primeira é um follow-up dessa pergunta do Lucas sobre CS Brasil. Denis, você mencionou, né, que o crescimento marginal da CS Brasil está com um ROIC na casa de 11%. Queria entender a velocidade dessa evolução, né, quando que a gente deve ver a renovação, né, do capital investido. E a segunda pergunta é relacionada à alavancagem, né, a gente vê essa melhora, né, como você mostra no slide da apresentação, saindo de 5 vezes para casa de 3,5, e muito por conta de operação da Movida, mas também teve a melhora significativa de rentabilidade do grupo. Queria entender se faz sentido a gente esperar alguma outra alavanca, né, de repente um IPO de Vamos, para acelerar essa desalavancagem, e qual que seria o nível que você acha ideal para o grupo?
Bom, vamos lá. Começando pelo final, Vitor, a gente tem convicção de que a gente vai entregar essa desalavancagem gradual que a gente citou na introdução da apresentação de forma orgânica. A gente não sente a necessidade de fazer nenhum movimento do mercado de capitais. E, obviamente, eu estou aqui do lado do Fernando, deixo ele contribuir com esse aspecto na sequência aqui do que eu vou só concluir com você em relação ao CS Brasil. CS Brasil, ela, de fato, tem uma alavancagem menor, mas a gente está num processo daqui para o final do ano de alocar o volume de dívida dela, que a gente entende que é adequado, que equivale a cerca de 3 vezes dele, tirando aquilo que vocês entendem que é um endividamento da holding que faz esses investimentos, e alocando aqui de forma que essa unidade fique com uma alavancagem adequada, né? Então isso também vai ser feito. O que eu vejo na frente é que todos os investimentos que a gente fez, como eu falei na apresentação, ele tem uma assertividade muito grande na geração de caixa futuro. Tudo muito com base em um contrato que nos dá segurança e a certeza da expansão da geração de caixa. Então, daí que vem a nossa convicção que essas alavancagens acontecem de forma gradual, já olhando, por exemplo, para o volume de investimento que a gente fez. Eu citei 2,3 bilhões de reais investidos líquidos, né? São majoritariamente para o crescimento. A gente não viu ainda o benefício. Nós fizemos, aí, por simplificação, uma anualização dos 9 meses, que indica que em vez de 3,5, seria 3,5. Mas a gente sabe que vários desses investimentos foram feitos mais para o final desse período do que no início. Então, a gente vai continuar vendo e volto a dizer, essa é uma decisão discricionária da companhia. A gente não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Então, a gente faz sempre que a gente tenha certeza na criação de valor. Tá bom, Vitor? Eu vou passar aqui para o Fernando para comentar um pouco desse lado estratégico do grupo.
Não, Benito, só para reforçar o que o Denis disse, quer dizer, realmente faz parte do nosso planejamento estratégico uma queda de alavancagem gradual. Quando fala que veio da Movida, nos últimos anos, ela vem acontecendo de uma forma geral pelo resultado do CAPEX das várias que foram feitas ao longo desses anos,
e tem que vir colhendo o resultado do CAPEX que foi executado. E como o Denis comentou, só para colaborar aqui, quer dizer, realmente o nosso CAPEX líquido é discricionário, a gente faz se quiser ou não. E nós não temos deixado de fazer nenhum CAPEX que tenha comprometido o crescimento da empresa, e mesmo com isso, baseado no que já foi feito, a gente tem visto a queda e tem sido muito mais forte pela forma orgânica do que pelo falou da movida, etc. Para desalavancagem, a gente vai cair de 5 e pouco para 3,6, e faz parte a gente continuar perto disso, e também temos como meta, no final do ano que vem, ter uma redução também significativa comparado com esse ano da alavancagem, de uma forma orgânica, sem nenhum tipo de contar no nosso planejamento, seja de follow-on, seja de IPO, de qualquer coisa. A gente sempre diz, quero reforçar, que fazer ou não fazer um IPO ou um follow-on, ele é destino, não pode ser objetivo. O crescimento de uma grande empresa não está concentrado em cima disso. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Lage, do Santander.
Bom dia, pessoal. São duas perguntas do nosso lado. A primeira em relação a Vamos, se vocês puderem dar uma cor adicional de como que a gente pode enxergar a tendência de rentabilidade para Vamos e o potencial de alavancagem operacional, né? Que a gente olha crescimento de receita, crescimento de EBITDA, às vezes não consegue capturar todo o potencial de alavancagem operacional pelo seminovos estar incluído. E a segunda pergunta é em relação à JSL Logística. Daqui para frente, como que vocês enxergam o foco em crescimento de receita para logística? Se seria focando na receita menos contratos ou se você seria adicionando novos contratos? Como que está a cabeça de vocês em relação à logística? São essas duas do nosso lado.
Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. Falando agora especificamente, a gente acredita que a Vamos tem melhora de retorno para ser entregue com algumas opcionalidades, seja adicionando mais serviços, ou contratos com mais serviços, ou mesmo até no futuro convertendo contratos que hoje não têm o serviço para que passem a ter, que isso dá mais retorno, seja pelo incremento desse nascimento da negociação e compra e venda de caminhões, que é um know-how diferenciado que a Vamos tem, né? Quando você fala que não dá para ver, porque toda vez que você vende mais ativos, principalmente ativos do imobilizado e não os ativos de comercialização, isso pode diluir um pouco a margem. Mas o retorno está lá e você vê que de forma anualizada no trimestre, o retorno sobre o equity na Vamos se expandiu, atingindo quase 22%. Isso para uma empresa que está com uma alavancagem baixa, que é de 2,4 vezes. Mas não independente disso, a gente acredita nessa melhoria contínua em cima dessas alavancas que eu acabei de te descrever. Ok? Eu vou passar aqui, caso esteja respondido a pergunta, Lucas, eu vou passar aqui para o Fernando para falar da logística.
E só completando aqui a questão da Vamos, Lucas, só contribuindo aqui, que é muito importante. Assim, a Vamos tem uma plataforma de negócio único, com uma grande sinergia entre ela, e usando uma dessa parte da expertise do DNA nosso, do grupo, de prestar serviço e de dar serviço do cliente. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que uma concorrência no mercado pode cada vez mais ter mais concorrência nesse segmento, que é o que nós estamos acostumados, a gente vem de um motivo realmente de concorrência ativa e forte pelo segmento de logística, que não tem nada no Brasil que tem mais concorrência que isso. Em compensação, a Vamos começa agora a usufruir do seu ganho de escala, da sua capacidade de compra e de giro dos seus ativos. Então, eu acho que realmente, eu não vou dizer que eles têm muito mais ou não a melhoria de margem, mas a gente tem muito mais a fazer com a Vamos, com o crescimento, com tudo do que aquilo que já foi feito. Até nós estamos impressionados e muito satisfeitos com o desenvolvimento dela. Falando um pouco da logística, a logística, presidente, todos nós sentimos a economia no Brasil, além do mundo todo, está todos nós torcendo, temos sentimento. Nós transformamos a logística nos últimos 3 ou 4 anos, conforme o Denis falou no call, numa empresa completamente asset-light. Temos desenvolvido bastante nos últimos 12 meses a questão de sistema dela para trabalhar numa plataforma de integração grande entre o controle da gestão operacional junto aos seus clientes. O que eu diria para você, assim, sem criar nenhuma expectativa, é o seguinte: ela tem uma ociosidade de seus 20%, 25% nas suas bases operacionais. E com o que nós estamos criando que a indústria continua sofrendo. Então, a indústria precisa de preço. Então, cada vez mais a gente entende que a margem para a logística, ela tende
a ser forçado a você trabalhar no preço. O que a gente tem feito? Trabalhando muito forte no custo, em sistema, para que a gente tenha escala e usufrua da escala, com isso melhorando seus retornos através da escala. Essa escala vai vir de uma forma orgânica, vai vir de uma forma na plataforma, um sistema que a gente tem criado realmente de uma inteligência diferenciada, e se Deus quiser, um pouco da volta da economia, essas três combinações vão ajudar bastante a logística no crescimento. Agora, o que nós não temos tirado foco, realmente, é para ser extremamente rígido na questão do custo e na seletividade de negócios no alto, prevalecendo, não nem dizer para você uma grande margem, mas a sobrevivência da logística de uma forma sustentável com bastante responsabilidade.
Lucas, se eu só voltar um ponto da VAM, você citou a alavancagem operacional, não é exatamente nesse tema que eu vou tocar, mas a gente, olhando o resultado, você não consegue perceber todo o benefício do investimento que já foi feito. Você viu uma aceleração da originação de contratos na VAM, que teve 32% de crescimento frente ao mesmo período do ano anterior. Só que quando você olha na numerologia da companhia, isso está entrando gradualmente. Então, isso também já te dá a visibilidade de uma expansão dos resultados, da geração de caixa da companhia, quando você tiver os 12 meses cheios, resultados desse investimento que foi feito, tá bom?
Beleza. Beleza, perfeito. Obrigado, Denis. Obrigado, Fernando.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Bidala, do JP Morgan.
Oi, bom dia, Fernando. Bom dia, Denis. Acho que muitas das perguntas já foram respondidas. Só queria entender um pouquinho a competição no ambiente da CS Brasil. Como vocês têm essa plataforma específica aí para esse segmento, e acabam competindo com as outras empresas, vamos dizer assim, mais tradicionais do setor. Só para entender um pouquinho como é que vocês estão enxergando a dinâmica de competição. Você mencionou do ROIC marginal de 11, que parece bem bom, mas entender o que vocês enxergam de potencial de crescimento e ambiente de competição. E a segunda pergunta em logística, acho que por ser um ambiente, né, ainda um mercado bastante pulverizado, eu sei que vocês têm ainda muito para entregar em termos de desalavancagem, mas hoje já parece um cenário bem mais confortável do que estava um ano e meio atrás. Tem alguma oportunidade de consolidação através de M&A que vocês estão estudando nesse momento, nesse segmento? Obrigado.
Tá bom. Oi, Fernando. Ebiene, obrigado pela sua pergunta. Começando aqui pela competição no lado do CS Brasil, aqui é um mercado que tem características particulares. Por exemplo, quando você tem licitações que exigem muito de atestado e alguns índices, a gente tende a competir com empresas que são menos conhecidas. Quando você tem outras licitações que não têm esse tipo de restrição, a gente compete com aqueles grandes operadores do setor que todo mundo conhece, né? Então, você olha, quando olha a Movida está entre as três, a gente acaba competindo com os outros dois quando a licitação segue esse tipo de característica. Mas não tem tido nada diferente do que aconteceu nos últimos anos, com bastante frequência, tá bom?
Só completando isso que o André Fernando está falando, eu acho que quando a gente vê, você tem cada vez mais, você tem companhias de capital misto, então você tem as companhias que são de capital misto, ou que está sendo privatizada, ou que tem capital misto de público e privado, então elas buscam a eficiência. E o governo, quando fala também de gestão, de melhoria da gestão do serviço público, seja na segurança, seja para melhorar a arrecadação do fiscalizar, seja para o trânsito, então tem sido muito maior a demanda de concorrências, isso tem sido muito mais demanda do que tinha antes. A gente concorre com as empresas tradicionais, conforme o Denis comentou, e concorre também com empresas regionais. Em compensação, modesta parte, a gente tem um custo de capital e um custo de compras ativo que nos dá uma competitividade muito grande para a CS Brasil, que fez parte, desde a abertura do capital da Movida, e quando abriu o Rio de Janeiro também, do nosso compromisso da CS participar nesse segmento. Então, eu sempre brinco que a CS é uma combinação da gestão e terceirização de frota da Movida, com os prazos parecidos com o da Vamos, que é até 60 meses. Então, é uma combinação maravilhosa e que põe ela num patamar completamente diferenciado. A gente tem essa questão de concorrer, não concorre com a Movida, não concorre com a Vamos, como a Vamos também é envolvida, também não pode concorrer com ela, que fez parte, inclusive, do nosso release, do nosso acordo antes de fazer a abertura de capital da Movida, que esse segmento, embora bastante parecido, mas o setor público e capital misto, ficaria com a Tese Brasil, a gente vem fazendo. O nosso grande diferencial nisso tem sido a nossa capacidade de serviço e tem sido a nossa capacidade de custo do dinheiro, etc. E é importante salientar também que a Tese Brasil, mais de 85% das concorrências que ela tem participado, tem sido todas elas de leilão público através de sistema, de web, etc. E dentro da governança, nós criamos uma estrutura com essa parte extremamente profissionalizada nisso, onde você tem uma sala filmada, auditada, enfim, tem todo o processo de governança na participação. Então, nós estamos muito felizes com isso, porque nós estamos focados na CS Pro, em detrimento, inclusive, de alguma coisa do transporte público, etc., conforme o Breno disse, que a gente já comentou sobre isso. É um grande negócio e a gente acha que esse é um dos retornos que pode, inclusive, ser melhor ainda. Falando um pouco, complementando a logística, agora com a reestruturação empresarial nossa dos grupos, com empresa, do grupo com empresa separada e com foco definido, nós sempre olhamos uma oportunidade de aquisição. O nosso planejamento estratégico está realmente desenvolvido de uma forma orgânica, mas a gente tem cada vez mais olhado alguma coisa de aquisição. Né? Então você pode ver isso de uma forma bastante estratégica, a gente não fazia isso antes, por quê? Você sofreria, sendo muito objetivo, sofreria diluição em cima numa empresa que faz o papel operacional, mas de holding também. E agora, como ficou estruturado o grupo, pode ser visto pontual alguma coisa de M&A, mas volta a reafirmar, temos construído o nosso base de sistema, etc., para fazer isso de uma forma orgânica. E, independente de M&A, sempre olhando naquele nosso compromisso de buscar a diminuição da nossa alavancagem e melhorar os nossos indicadores cada vez mais.
Está ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Zaniolo, do Condor Insider.
Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. É uma dúvida bem rápida, na verdade. Só queria saber se agora que vocês finalmente estão conseguindo entregar o resultado com uma holding, vocês pretendem ter alguma previsão assim, de fazer um follow-on na própria JCL?
Fernando, está falando? A gente não vê isso, não faz parte do nosso planejamento estratégico de pensar num follow-on em cima. Mas, dentro da transparência com todos, quer dizer, a gente tem hoje a cabeça muito aberta para aquilo que for melhorar os indicadores do grupo, que for contribuir com a geração de valor para o acionista e com o desenvolvimento de todas as nossas companhias. Isso faz parte hoje da nossa prioridade. A gente tem como foco a melhoria do retorno para o acionista, a sustentação financeira e econômica de todos os nossos negócios. Então, com muita responsabilidade com a governança, temos discutido isso sempre no Conselho, foi o que nos dê a folga e a plataforma para que a gente continue o nosso desenvolvimento. O melhor retorno para o acionista, para o desenvolvimento de todas as companhias, o desenvolvimento de uma forma sustentável de todos os serviços que a gente presta. Então, se isso aumenta, se fizer a necessidade de fazer esse movimento, nós podemos pensar de uma forma muito tranquila, sem problema nenhum. Isso vale para a empresa que faz papel de rol de hoje e vale para qualquer outro dos nossos negócios. O que a gente não pretende abrir mão dos negócios é de forma nenhuma os nossos valores, a nossa cultura e o nosso jeitão de fazer negócio, que a gente acha que esse é o maior diferencial da nossa empresa, são as pessoas que há tantos anos acompanham, aquelas que chegam há menos tempo, mas essa combinação é que faz a grande diferença da nossa história e do que a gente tem construído e estamos apresentando aos senhores.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Renato Rosan, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Renato Rosan, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, pessoal, bom dia. Tem uma questão com relação à taxa efetiva do imposto de renda. Parece que no terceiro tri ela veio abaixo do segundo tri e do ano passado também. Se vocês poderiam comentar.
Posso sim. Oi, Renato, Edine, tudo bom? Aqui a gente mudou, você tem uma opção no reconhecimento de alguns créditos, especificamente de ICMS. A gente mudou a maneira de a nossa opcionalidade sobre o reconhecimento disso. Como isso não transita no balanço financeiro que você vê, seu balanço fiscal, então esse é o causador da redução da alíquota que você está percebendo aí no terceiro trimestre. é o que a gente chama de crédito por outorga, é o termo técnico, tá bom?
Tá ok, então. Obrigado, Denis.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, Sr. Fernando Simões, pode prosseguir.
Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. E antes de finalizar, gostaria de passar para vocês uma fotografia, mais ou menos, como é que a gente tem visto os nossos negócios e as empresas. Começando pela Movida, eu acho que a Movida mostra de uma maneira muito clara a sua capacidade de gestão com entregas e melhorias recorrentes. É normal eu ouvir falar, quer dizer, melhorou muito os seminovos, etc. Se nós formos ver os últimos três, gente, tem melhorado os seminovos que se transformou, a sua taxa de ocupação, o melhor preço diário para o RAC, tem tido um crescimento no GPS. Eu acho que nós temos aí a evidência da melhoria de todos os seus indicadores e do amadurecimento de uma forma diferenciada da Movida. Quando eu falo diferenciada da Movida, que o grande diferencial dela é o foco no cliente e na capacidade de atendimento de uma forma diferenciada, num segmento que tem se transformado através da pessoa física e através da pessoa jurídica. Então é fundamental trabalhar com gente que adora atender gente. E mostra que está fazendo isso através do resultado agora com a sua lista para o crescimento de uma forma sustentável. Então eu diria para vocês que a Movida está preparada para um novo ciclo de desenvolvimento de forma orgânica, com cultura de valores muito forte, contribui muito para uma companhia que está no varejo e busca cada vez mais o encantamento das pessoas e tendo como consequência o resultado dos acionistas cada vez melhor e executando uma capacidade de gestão fantástica no varejo, no segmento que tem tanta oportunidade como esse da locação de veículos. Quando a gente fala da empresa Vamos, ela nasce como um grupo de empresas que, eu diria para vocês assim, é a única empresa que tem uma plataforma de negócio com empresas já dentro dela, independente, mas extremamente complementar. Como, por exemplo, as concessionárias de caminhões, é a maior rede de concessionárias de caminhões Volkswagen do Brasil. Tem hoje a maior rede de seminovos, comprando e vendendo não só os seus ativos próprios, como tem comprado ativos de terceiro, locado e vendido, ou até só comprado e feito disso um negócio. E o seu foco principal, que é a locação de máquinas, caminhões e equipamentos, mas não fazendo locação como uma empresa financeira, e sim usando o nosso DNA do grupo de prestação de serviço, já com a sua escala de compra de ativos diferenciada e com gente. Eu acho que esses são alguns dos principais pontos que contribuem de uma forma diferenciada para o crescimento que vocês estão vendo na Vamos e com a melhoria dos seus resultados e, o mais importante, com a fidelização dos seus clientes. Quando a gente olha a logística, nós transformamos a companhia nos últimos 3 ou 4 anos, uma empresa praticamente asset-light, tem melhorado muito o seu resultado, temos investido bastante em sistemas que vão contribuir para que a empresa tenha uma escalabilidade muito maior com um custo muito menor. Isso nos faz acreditar que nós temos uma empresa em posicionamento único, que vai contribuir muito com a melhoria dos seus resultados, com o aumento do seu volume, a volta da economia, pois o que vocês estão vendo de entrega é sem nada voltando da economia. E a gente acredita que tem começado a ter sinal de muito cliente nos ouvindo e com nossa área de projetos desenvolvendo serviços customizados, já o cliente se preparando para essa economia tiver um retorno. Nós falamos da CS Brasil, embora eu já tenha falado bastante, o foco hoje da CS Brasil tem uma empresa chamada CS Frotas, embaixo da CS Brasil, que tem focado em empresa pública de capital misto, e ela tem um posicionamento diferenciado, e eu sempre digo que é uma gestão e terceiração de frota igual da Movida, com prazos iguais da Vamos, que vai até os seus 60 meses, que é uma combinação mesmo maravilhosa para contribuir com o seu retorno e com a previsibilidade da sua receita. Importante também salientar que a JSL Leasing, deixe de chamar JSL Leasing, passa a chamar BBC Leasing, que é o nosso braço de serviço financeiro, que, embora ele ainda de uma forma muito incipiente, ele é complementar ao todo o grupo e tem um grande potencial de desenvolvimento e de contribuição com todas as nossas companhias, seja pagando caminhoneiro, seja financiando um caminhão da Vamos,
E essa contribuição pode ajudar a fidelização, seja dos nossos fornecedores ou dos nossos clientes, em qualquer das empresas que nós controlamos. E a Original Veículos, que é uma rede de concessionária, a qual é extremamente complementar ao nosso negócio, contribui com compra, com venda e com relacionamento com as montadoras. E agora, enfim, para finalizar, queria mais uma vez dizer a vocês que toda a melhoria que nós estamos apresentando aos senhores, seja de resultado, de mais lucro, mais EBITDA, ou até com menor crescimento, mas em detrimento das melhores margens, e a nossa mudança de portfólio, a diminuição dos nossos indicadores de endividamento, a nossa transformação de unidades de negócio em empresa completamente independente, fez parte da execução do planejamento feito com a nossa equipe de gestores junto ao nosso conselho. Isso é resultado do planejamento e execução de uma forma muito forte nos últimos anos, apresentado aos senhores nos últimos trimestres de divulgação. Nós acreditamos muito que criamos bases e modelos operacionais de gestão customizado por empresa. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Nós não separamos só e criamos unidade de negócio transformando em empresa. Nós temos um modelo operacional e de gestão customizada por empresa. Isso nos permite, por gente acreditar e dividir com vocês a nossa felicidade, nós estamos entrando em um novo ciclo onde colheremos frutos do tempo que nós plantamos, seja na melhoria do resultado, no retorno, no lucro, na margem, e se aproveitar da escala que todas as nossas empresas têm. E, pelo contrário, sem abrir mão da nossa cultura, dos nossos valores e da nossa gente. E como resultado de todo esse trabalho, vai vir consequência natural a diminuição da nossa alavancagem. E para finalizar, quero em nome de toda a nossa equipe da JSL, de todas as empresas controladas, Movida, CES Brasil, DDC, Original, agradecer a confiança de todos vocês nos últimos anos e reafirmar o nosso compromisso de trabalhar forte, trabalhar contemplando sempre os acionistas, os clientes, nossos fornecedores e tudo isso de uma forma muito sustentável. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. Fiquem com Deus. Tudo de bom.
A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.